Frederico Feijó e Ian Tâmbara.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7:01, está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, nesta quarta-feira, dia 28 de julho de 2021. Começamos o dia com vitória, e assim que eu fico aqui na torcida para que o seu dia continue com vitórias até acabar. Isso porque o Brasil ganhou agora há pouco da Arábia Saudita, 3-1, um belo desempenho do Brasil em mais uma partida. Claro, o adversário não era tão forte, mas 3 gols marcados é uma grande coisa. Então, que o seu dia tenha vitórias e muitos gols. Agora 7:02, temperatura aqui em Pelotas de 5 graus, tá bastante frio, muito frio por aqui, céu limpo, bonito amanhecer nesse momento aqui na Princesa do Sul, no bairro Areal, essa situação do tempo por aqui. Como é que está a situação aí em Rio Grande e Tâmbara? Bom dia!
Bom dia, Fred, bom dia para todos. Céu parcialmente nublado, com temperatura agora de 6 graus, já foi de 5. Foi de 5 ao amanhecer, aí por volta de 5 a 6 horas, estava marcando 5 graus, agora subiu 1 grauzinho, mas segue muito frio, aquele vento gelado, vento cortante no início da manhã de hoje. Olha, tem que se agasalhar bem, de preferência colocar uma proteção na cabeça também, um boné, um chapéu, um gorrinho, uma touca, o que for, mas proteger as orelhas porque o vento está frio aqui em Rio Grande.
Está frio mesmo. Ontem, inclusive, tivemos alguns registros de chuva congelada aqui no sul do estado, Morro Redondo, também Canguçu registraram este fenômeno da chuva congelada. Foi monitorado, inclusive, por equipes meteorológicas e também pela Defesa Civil, que confirmou, então, a chuva congelada tanto em Morro Redondo quanto em Canguçu. Algumas pessoas diziam que era neve, na verdade acabou se constatando que de fato tratava-se da chuva congelada, porque a temperatura naquele momento não permitia que fosse considerado neve. Mas mesmo assim, um fenômeno muito bonito, né? Deixando aqueles pontinhos brancos caindo do céu, então realmente um fenômeno muito bonito que é muito semelhante à neve. Você pode mandar fotos do frio, pode mandar fotos de como está amanhecendo o dia na sua cidade, no seu bairro, através da nossa interatividade. O número é 999509495.
Fred?
999509495. É o WhatsApp da Gaúcha Zona Sul. Pode falar aí, Ian.
Estava dando uma olhada aqui na sensação térmica da estação meteorológica, mostra que apenas 1 grau neste momento tem em Rio Grande, que mostra, que dá demonstração do que a temperatura somada ao vento gelado forma para quem estivesse arriscando na rua agora pela manhã, tendo que sair para trabalhar, para fazer a sua rotina. Então tem que se agasalhar mesmo e se proteger, isso se tratando de hoje. Quem sabe amanhã a gente tem essa sensação abaixo de 0 grau, quem sabe, aqui em Rio Grande.
Alguns ouvintes, olha, o ouvinte aqui de Canguçu, ele diz, olha, por aqui agora 2 graus, é o Odair, direto de Canguçu, ligado aqui na nossa Gaúcha Zona Sul. Pois é, Canguçu lá, uma das cidades mais frias aqui do sul do estado. Eu sempre digo, né, tem, claro, todo mundo vai dizer, ah, mas tem uma parte de Pelotas, tem uma parte de Rio Grande, mas temos municípios aqui que, de fato, são mais frios do que Pelotas, Rio Grande e outros mais. Eu dou exemplo sempre de Canguçu, Erval e Piratini. Olha, esses são praticamente campeões aqui do sul do estado, do frio, da sensação térmica, são municípios com muito frio. Claro, na região da Campanha a gente tem Bagé, tem Pinheiro Machado, Pedras Altas, também costuma-se ter muito frio, ainda em outras regiões, na Serra e tudo mais. Mas falando especialmente aqui nos municípios do sul do estado, ao meu ver, pelo menos, são esses os campeões do frio aqui no sul do estado. O Gaúcha Hoje é para CC Corretora de Seguros. Viver seguro é uma beleza. Um abraço para o William, para o Julian. O pessoal da CC Seguros está sempre conosco aqui no Gaúcha Hoje. E também Unipersonal. Chegou Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 3309-4900. É o número da Unipersonal. Agora 7:06. Gaúcha Hoje faz agora o Direto ao Ponto.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Produzido em parceria com o site GZH.
Brasil tem mais de 1.320 mortes por coronavírus e o total se aproxima de 552 mil. A média móvel segue em queda, caindo para 1.055 mortes diárias, o menor número desde 22 de fevereiro. No Rio Grande do Sul, houve mais 88 mortes e elevou o total para 33.147.
Nesta quarta-feira, moradores em Pelotas com 30 anos ou mais que perderam as aplicações no drive-thru devem se deslocar aos bairros para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, das 10 da manhã até as 3 horas da tarde. Na quinta-feira, a ação vai ser destinada para todas as pessoas que estão com a segunda dose em atraso. E na sexta-feira, será a vez de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades definidas pelo Plano Estadual de Vacinação. Em ambas as ações, o horário estipulado é das 9 da manhã até as 5 horas da tarde.
Em Rio Grande hoje, vacinação por faixa etária chega aos 25 anos e acontece em todos os postos de saúde e também na sala extra da antiga rodoviária do Cassino. Todos os locais atendem das 8h30 às 11h30 da manhã. No posto 4, horário é das 8h30 às 2 da tarde e nos shoppings da cidade, no horário das 4 da tarde às 8 horas da noite. Também tem imunização para adolescentes a partir de 12 anos com comorbidades e também para adolescentes com deficiência permanente. A vacinação destes grupos acontece no posto 4 no período da tarde, entre 2 e 4 horas. Vai ser necessário apresentar atestado médico e uma declaração assinada pelo responsável.
Recém-nascida arremessada de dentro de um ônibus pela mãe tem alta hospitalar. Ela estava internada em Santa Rosa desde o dia 30 de junho. Durante a internação, ela permaneceu durante 24 dias na UTI neonatal e 3 dias na UTI pediátrica. De acordo com os médicos, Ana Vitória, como estava sendo chamada pela equipe, apresentou melhora significativa e progressiva em relação ao quadro clínico inicial, mas não é possível determinar se haverá sequelas futuras. A criança foi entregue ao Conselho Tutelar de Panambi, a mãe denunciada por tentativa de homicídio pelo Ministério Público.
O prefeito Fábio Branco prorrogou até o dia 3 de agosto o decreto com medidas que proíbem diversas atividades em Rio Grande entre meia-noite e 6 horas da manhã. As regras são adotadas por causa da pandemia e começaram a vigorar a partir da meia-noite de ontem. Serviços essenciais, como hospitais, farmácias, postos de combustíveis, o transporte coletivo, entre outros, não foram afetados. Na área gastronômica, bares, restaurantes, lanchonetes e similares devem permanecer fechados após as 11 horas da noite, manter clientes dentro do estabelecimento até a meia-noite.
Distrito Federal registra primeiro caso de reinfecção pela variante Delta. Gustavo Gossen.
Bom dia. É uma mulher de 66 anos. A mesma paciente já havia sido infectada em abril pela cepa. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal afirmou que ela está hospitalizada, sendo observada em um hospital público, não informaram qual, e que está sendo apurado se ela já havia sido vacinada ou não. Distrito Federal, que já registrou 45 casos da variante Delta. Da redação de GZH, Gustavo Gossen.
Já está disponível no site da Prefeitura de Pelotas um link para o cadastro de adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos acamados para imunização contra a Covid-19 sem que precisem se deslocar de casa. Através do sistema, pais ou responsáveis devem anexar o atestado padrão e a declaração, preencher as informações sobre a condição de saúde do jovem, marcar a doença em que ele se enquadra, além dos dados básicos como nome completo, idade, endereço e telefones para o contato. Após o cadastro, é preciso aguardar o contato da equipe que vai fazer uma visita que não será agendada, pois a Prefeitura entende que, em função da pessoa estar restrita ao leito, estará em casa quando os vacinadores forem ao endereço indicado no cadastro. 7h11.
Morreu aos 101 anos no Rio de Janeiro o ator Orlando Drummond. Conhecido do grande público pelo personagem Seu Peru, da escolinha do professor Raimundo. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. Casado durante 69 anos com Glória Drummond, ele deixa esposa, 2 filhos, 5 netos e 3 bisnetos. Drummond deu voz a vários personagens de filmes e séries infantis, entre eles Popeye, Alfio e Teimoso, He-Man e Scooby-Doo, pelo qual entrou para o livro dos recordes por interpretá-lo durante 35 anos.
7 horas 12 minutos, agora a previsão do tempo aqui no Direto ao Ponto, chegando com Cleocon.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta um domínio bastante expressivo da massa de ar, voltado aí para um comportamento de tempo mais seco pela manhã, mas entrando umidade durante o período da tarde. A gente tem previsão de algumas pancadas de chuva entre a tarde e a noite em toda a metade leste do estado. Isso faz com que a gente tenha aí expectativa de geada na parte da manhã, com previsão de alguma neve no período da tarde. Claro que não são nos mesmos lugares. A gente tem essa expectativa de geada mais para a metade oeste, que está com o tempo mais seco e frio, e a neve, expectativa é mais aqui para a Serra Gaúcha, como sempre acontece entre a Serra e o Planalto. Ali a gente vai ter, entre final da tarde e noite, principalmente na madrugada de quinta-feira, porque ao longo da quinta também vai secar o tempo por lá, assim como não há previsão de chuva para nós aqui amanhã. Previsão de tempo seco na sexta, previsão de tempo seco no final de semana, um frio mais expressivo, com temperaturas negativas, talvez um pouco maiores, aqui para o lado da serra, tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina, entre a quinta e a sexta. Eu acredito que a sexta-feira vai ser o dia de temperaturas menores. Durante o fim de semana, o frio continua, mas com menor intensidade. E chama a atenção tanto de manhã quanto de tarde, porque a tendência é que a tarde aqueça um pouco mais. O que me chama a atenção entre hoje, amanhã e ainda na sexta-feira é a falta de perspectiva de calor à tarde. São temperaturas que oscilam entre 10 e 12 graus nas áreas mais quentes e muitas áreas do estado com temperaturas até abaixo de 10 graus no período da tarde. Essa falta de perspectiva de aquecimento à tarde é que acaba deixando a gente um pouco mais preocupado com essa situação do frio. Portanto, se agasalhe. Primeiro, para enfrentar essa situação da umidade hoje, entre a tarde e a noite, esse frio úmido que pode trazer neve, e depois aí com as geadas que a gente vai ter no fim de semana aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Agora as informações do futebol, chegando com Marcos Bertoncello.
A vantagem é muito boa para o Grêmio, porque ontem foi uma vitória elástica diante do Vitória no Barradão, em Salvador. Placar final de 3-0, com gols de Ricardinho, Léo Pereira e Diogo Barbosa. Não tem gol qualificado, mas ainda assim, na próxima terça-feira, na Arena, às 7 horas da noite, o Grêmio pode perder por até 2 gols, que mesmo assim vai avançar de fase na competição e embolsar mais de R$3.400.000. Antes disso, o Tricolor volta suas atenções para o Brasileirão. No próximo sábado, enfrenta o Bragantino fora de casa. No outro jogo da noite, pela Copa do Brasil, o Criciúma, que é treinado por Paulo Baier, bateu o Fluminense do Roger Machado pelo placar de 2-1.
Horas 16 minutos, quarta-feira é dia de rock aqui no Gaúcha hoje, começando com Tarde Vazia. Banda Ira aqui na nossa trilha musical, iniciando esta quarta-feira aqui no nosso Gaúcha Hoje. Você pode mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp, o número é 999509495, 999509495. Há pouco, né, Ian, noticiamos aí a morte do Seu Peru, famoso intérprete lá do Zorra Total, também da escolinha do professor Raimundo, um grande comediante, o seu Orlando Drummond, morreu 101 anos, olha, com uma esbanjando saúde, né? Em plenos 101 anos, ele recebeu vacina contra a Covid-19 no começo do ano, foi o primeiro vacinado do Rio de Janeiro, ele e o Nelson Sargento. Infelizmente os dois faleceram, né? No caso do Orlando, nem foi Covid, foi falência múltipla dos órgãos, mas ele, quando foi se vacinar, esbanjando saúde e com muita vontade de viver também, né, Ian?
E ficou marcado pelas dublagens, né, Fred? Pra gente que pegou essa fase dos desenhos ali do início dos anos 2000, que pegou uma leva dos desenhos antigos e outros mais novos, que ele também dublava, eu vou lembrar de alguns do Cartoon Network, né, o canal de TV a cabo, tinha alguns desenhos que ele fazia dublagem, como do Billy Mandy, eu lembro, mais recente, também da Mansão para Amigos Imaginários, dois desenhos muito legais, mais recentes do Cartoon, e que ele também tinha dublagem. Além, claro, do Popeye, do Scooby-Doo, do Alf é Teimoso, lá atrás, entre outros muito conhecidos que ele fez parte, dublou um dos Sete Anões também, no filme da Branca de Neve. Ei, é uma lista enorme de Gargamel, é uma lista enorme de personagens que ele dublou. Vai fazer falta, sem dúvida, também nesse aspecto, que é uma das vozes mais marcantes da animação dos estúdios de dublagem brasileira.
Com certeza, vai fazer falta também para a comédia nacional, Orlando Drummond. Agora 7 horas 18 minutos, intervalo comercial. Horas 23 minutos, de volta com Gaúcha Hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 7h23, no ar para CC, Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza. Chegou Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora, 3309-4900 é o número da Unipersonal. Mande sua mensagem através do nosso WhatsApp. O número é 999509495. Olha, nossos ouvintes estão tímidos hoje, viu, Ian?
Poxa, nossos ouvintes, não sei, acho que é o frio.
Pode ser o frio, o pessoal está congelado. Ou também o pessoal ficou até tarde vendo a Olimpíada e não quis muito assistir o futebol agora que iniciou às 5 da manhã, nem quer ver o vôlei masculino. Pode ser, mas os nossos ouvintes podem participar através do nosso WhatsApp, 999-509-495. Mande foto, mande sua mensagem, seu recado, sua sugestão de pauta, sempre contato pela Gaúcha Zona Sul, através desse nosso WhatsApp. Agora 7 horas 24 minutos, a notícia da hora, Ian.
Trabalhadores e trabalhadoras da FURG recebem a segunda dose da vacina contra a Covid hoje. A falta de vacinas levou à suspensão da aplicação da primeira dose que estava prevista. A Diretoria de Atenção à Saúde da FURG alerta que vai disponibilizar hoje, então, somente as segundas doses das vacinas entre os trabalhadores e trabalhadoras da universidade. Segundo a Vigilância em Saúde, vinculado à Prefeitura, as primeiras doses não vão ser aplicadas, estavam previstas para serem aplicadas e não serão por conta de falta de remessas, falta de doses, ao contrário do que foi noticiado primeiramente. A ação vai acontecer hoje, então, das 9 da manhã até ao meio-dia. A aplicação e o local vai ser na sede mesmo da Diretoria de Atenção à Saúde da FURG. A aplicação da segunda dose da campanha de vacinação vai ser para trabalhadores e trabalhadoras da universidade que receberam a primeira dose da vacina Coronavac no dia 30 de junho. As segundas doses vão estar disponíveis para trabalhadores que estão com a carteira de vacinação aprazada para 28 de julho. Então, não vai ser uma segunda dose atrasada, já é dentro do prazo justamente de hoje. Aqueles que já tenham sido imunizados contra H1N1 nos últimos 15 dias precisam observar o intervalo mínimo, né? E não podem receber ainda essa segunda dose. As mulheres que estejam gestantes ou puérperas devem receber a vacina Pfizer em um grupo específico no posto 4. Caso o profissional tenha sintomas gripais ou febre, deve aguardar melhora para receber a imunização. Então, segunda dose sendo aplicada também hoje para trabalhadores da FURG. Agora começa, né, Fred? A partir do momento em que a gente tem já uma boa parte da população local com a primeira dose, começa também a gente relembrar aqueles grupos lá do mais do início do ano que receberam a primeira aplicação e que começam agora a receber o reforço, a dose de reforço da Coronavac, da AstraZeneca Oxford e também da Pfizer.
Com certeza, importantíssimo não esquecer da segunda dose para completar o ciclo de imunização. Então, é importante mesmo. 7:26. Sete líderes de organizações criminosas foram transferidos na manhã de ontem para penitenciárias federais. Um deles, inclusive, que comandava uma organização criminosa aqui no sul do estado. Operação Império da Lei 3, que envolveu 300 agentes, 20 viaturas e uma aeronave, teve a coordenação do programa RS Seguro e também da Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo. A ação dá continuidade a duas etapas da Operação Império da Lei, que em março e novembro de 2020 enviaram um total de 27 líderes de grupos criminosos para estabelecimentos do Sistema Penitenciário Federal. Já são 33 presos transferidos para casas prisionais federais. Então, tivemos um dos líderes então, de organizações criminosas transferidos ontem, atuou bastante aqui no sul do estado, especialmente em Pelotas. 7:27, tem mais notícia por aí, Ian?
Sim, a Defesa Civil e a Prefeitura já estão trabalhando para garantir a acomodação de pessoas em situação de rua aqui em Rio Grande. Ontem a Defesa Civil já fez um mutirão com a distribuição de alimentos e cobertores para os moradores de rua do Rio Grande. Houve uma distribuição em alguns locais específicos e a gente lembra também que o Centro de Acolhimento Renascer no Espírito, o CARI, está funcionando durante o dia e durante a noite, ou seja, 24 horas do dia, até a próxima segunda-feira, para facilitar o recolhimento de materiais e também para poder pernoitar no espaço e garantir que as pessoas em situação de rua possam estar protegidas do frio durante todo o dia. A gente falando sobre esse assunto, sobre esse planejamento da Defesa Civil, de órgãos públicos também em relação à chegada do frio, que está sendo planejado para garantir, né, a segurança dessas pessoas, a gente conversou com o Evandro Silveira, que é secretário de Desenvolvimento Social do Rio Grande, explicou para a gente como é que está funcionando essas ações que já começaram ontem e que devem seguir durante essa semana.
A nossa estratégia de trabalho consiste na visitação diária, através da abordagem de rua, também através de ambulatório de rua, atingindo a questão da saúde, também do amparo aos vulneráveis, né? E trabalhando principalmente no convencimento da população em situação de rua para que sejam deslocados, né? No trabalho de 24 horas que estamos desenvolvendo nesses dias na nossa casa de acolhida, de acolhimento à população em situação de rua, onde o pessoal tem alimento quente, né, roupa quente, banho e tudo mais. Então, a nossa estratégia consiste no convencimento à população e também na entrega de cobertores, sacos de dormir, né, e roupas para as pessoas que acabam não desejando, né, não querendo ir para essas casas de acolhida. As doações para o auxílio podem ser feitas diretamente à Defesa Civil, na cidade de Rio Grande, que fica na Almirante Barroso 166. O fone da Defesa Civil é o 3233-8460. Vou repetir, 3233-8460, para poder ter um contato com a equipe da Defesa Civil, ou pelo fone 199 para chamada de emergência para o trabalho da nossa Defesa Civil.
Tá aí, então, o secretário falando sobre esses trabalhos e relembrando os locais, como ele falou aí, o telefone 3233-8460 é o telefone da Defesa Civil, ou pode ligar direto para o 199 emergência e ser deslocado pelo telefone mesmo, pelo ramal, para esse atendimento, ou lá aí nos locais também, o CAR, que está localizado lá na Rua Augusto Duprat, número 728, também, ou então, os interessados podem doar materiais nos shoppings, no Praça e no Partage, na Secretaria do Cassino, na Rua Fernando Freire 412, entre 7h30 e 11h30 da manhã, e 1h30 e 7h30 da tarde durante a semana, com exceção do dia de hoje, quarta-feira, em que o atendimento acontece só no período da manhã. Na sede da Defesa Civil também dá para deixar doação na Rua Almirante Barroso 166 durante horário comercial, e os telefones, relembrando, como o secretário falou aí, 3233-8460, Defesa Civil, e 199, telefone de emergência.
Começou ontem uma nova etapa da restauração da Casa de Garibaldi em Piratini. Foi morada do Giuseppe Garibaldi, também do Luigi Rossetti, e também abrigou a sede do jornal O Povo, que foi órgão oficial da República Rio-Grandense, de 1837 até janeiro de 1839. O imóvel é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, desde 1941, e a nova fase da preservação será feita com R$ 317 mil em recursos da Corsã. A previsão é que os trabalhos durem 6 meses. É um projeto assinado pela arquiteta Helenice Macedo de Couto, e o projeto técnico tem no cronograma uma série de ações para recuperação do patrimônio. Então, está sendo restaurada a casa do Garibaldi, foi também sede do jornal O Povo, lá em Piratini. Agora, 7h32, vamos com trilha musical. Quarta-feira é dia de rock aqui na nossa trilha. Ouvimos Ira e agora vamos com Capital Inicial, Não Olhe Para Trás. Horas 33 minutos, os ouvintes participam através do 999-509-495. Ouvinte Odair, direto de Canguçu, ótimo programa a todos, agora 2 graus por aqui. Também o ouvinte Eloy Aguiar, aliás, o Eloy, quando eu falei que os ouvintes estavam tímidos, ele disse, olha, nada de timidez, aqui estou acordado desde as 6 horas. É, como fica... neste momento, com vento e frio lá no bairro, como fica próximo ao Saco da Mangueira. A sensação é bem baixa mesmo. Ouvinte Eloy Aguiar. Também aqui, bom dia, o Paulo Cista, muito frio, bom programa a todos. Bom dia, Fred, vamos lá, começando mais um dia com aquele amargo especial e ouvindo os amigos. Saudade e paz, é o Giovanni Macedo. Também aqui, o ouvinte Fonseca, Fred, os Alcoólicos Anônimos de 24 em 24 horas ajudando os portadores da doença do alcoolismo. E realmente, que belo trabalho que faz os Alcoólicos Anônimos. Muito obrigado ao ouvinte e parabéns aí realmente pelo trabalho. Estou aqui e com frio, é a mensagem do Altair Branco, nossos ouvintes provando que não estão congelados e estão sintonizados aqui na Gaúcha. Lembrando que hoje não tem chamada geral, a gente tem a transmissão do jogo do voleibol, o voleibol masculino, Brasil enfrentando mais um desafio, depois daquela vitória contra a Argentina, enfrenta hoje o Comitê Olímpico da Rússia, a partir das 8h30 da manhã, nossa transmissão aqui na Rádio Gaúcha, e vai seguir até ao meio-dia. 7 horas 35 minutos, Gaúcha Hoje faz agora um rápido intervalo, já voltamos com mais aqui na Gaúcha Zona Sul.
Informação, jornalismo esportivo, furos de reportagem, debates, entrevistas exclusivas. Tudo o que a gente precisa saber, tudo o que a gente gosta de ouvir. A Gaúcha, em suas várias vozes, conecta tudo aquilo que é de interesse dos gaúchos. E a gente se conecta aqui, na Gaúcha, nas frequências 93.7 FM em Porto Alegre, 105.7 em Santa Maria, 102.1 na Zona Sul do Estado e 102.7 na região da Serra e ainda no site e no aplicativo de GZH.
Sete horas 39 minutos, de volta com o Gaúcha Hoje, sempre para CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza. Chegou Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 3309-4900. O seu gato merece o melhor. Leroy Carne, a ração completa para gatos castrados com proteínas e nutrientes que deixam a pele e o pelo mais saudáveis, macios e brilhantes. Conheça a nova fórmula livre de corantes e aromatizantes artificiais. Sou gato, sou assim, sou Leroy. Leroy é da Supra, sempre nutrindo amizades. Chegou a hora de você investir no seu futuro profissional. E sabe qual a melhor forma? Fazendo um curso de graduação no EAD UCPEL. É isso mesmo. Só no EAD UCPEL você pode estudar no seu tempo e onde quiser, adaptando seus estudos à sua rotina. E eu tenho uma novidade. Fazendo a sua matrícula, você ganha 80% de desconto na primeira mensalidade, mais uma bolsa de 40% no semestre. Essa é a sua chance de estudar na universidade mais tradicional do interior do estado, sem sair de casa e com um super desconto. São muitos cursos EAD e todos eles com a mesma qualidade e diploma do presencial. E mais, tenha toda a estrutura da UCPEL disponível sempre que você precisar. Mas corra, que você precisa fazer a sua matrícula até o dia 16 de agosto para ganhar os 80% de desconto na primeira mensalidade, mais uma bolsa de 40% no semestre. Consulte as condições e saiba mais em ead.cepel.edu.br. 7 horas 42 minutos, a notícia da hora, Ian.
Só estamos acompanhando aqui também, ainda nas Olimpíadas, o Brasil nesse momento vai jogando no handball, viu, Fred? Handball masculino, é um jogo importante, porque o Brasil precisa vencer para ainda se manter vivo na fase de grupos, perdeu as duas primeiras partidas contra a França e contra a Noruega. Nesse momento vai vencendo. Primeira etapa ainda de partida, primeiros 10 minutos, 8-5 contra a Espanha.
Ian, deixa eu... olha só, vamos com um áudiozinho da partida nesse
pode
momento.
Pode ser, pode ser.
Transmissão da Rede Globo, vamos ouvindo.
Esse é o tipo do jogo que é no campeonato de grupo, mas é quase um mata-mata para o Brasil, né, Diogo?
Bom dia, Kleber. Realmente um jogo muito difícil para a seleção que vem de duas derrotas nos Jogos Olímpicos, mas teve início de jogo brilhante aí, comandado pelo Central João, e a gente cria uma boa expectativa conforme o jogo vai acontecendo, mas realmente um início muito bom da seleção, causando muita dificuldade para a seleção espanhola.
Bom, o time da Espanha ganhou de 28 a 27 da Alemanha e de 28 a 27 da Noruega.
Tá aí, 9-5, o Brasil vai vencendo no handball. Neste momento, a seleção masculina brasileira vai vencendo no handball. Também, nesse momento, Ian, temos tênis de dupla. Djokovic, neste momento, enfrentando, juntamente com a sua dupla, uma dupla... um jogador homem contra e uma jogadora mulher. É a dupla de casal, né, que se chama no tênis. E o Djokovic, nesse momento, enfrentando o Brasil, vai vencendo por 2-1. Estamos ainda no primeiro set entre Sérvia e também Brasil. E ainda temos também a fase final, né, as finais da ginástica olímpica masculina. Tudo isso nesta quarta-feira movimentada, né? Movimentada mesmo lá em Tóquio.
Movimentada. E o pessoal da Globo ali reiterou o que a gente falou, né? O Brasil, que perdeu as duas primeiras partidas, precisa vencer. É um jogo de vida ou morte para a seleção brasileira. E realmente tá jogando muito bem esse início de partida, pelo menos. Entrando as bolas, principalmente pelo meio, ali conseguindo marcar e se manter à frente nesse início de jogo contra a Espanha. Além de segurar bem na defesa, já a Espanha teve alguns avanços ali sem sucesso, defesa do Brasil conseguindo se segurar muito bem também.
Com certeza, vamos ficar na torcida. Seleção da Espanha, que é tradicionalíssima contra o Brasil, que também é tradicional no handball, tem uma tradição no handball, tanto feminino quanto masculino.
Feminino campeão de 2013, mundial, né?
Exatamente, tem uma tradição bem grande, e é um esporte muito praticado também, né, Ian? Uhum. Nas escolas, desde cedo é muito praticado o handball aqui no Brasil. Eu falei do tênis, é o Marcelo Melo e a Luísa Stephanie, que estão estreando contra Novak Djokovic, que terá Nina Stojanovic como parceira. Dupla mista, então, na categoria mista do tênis em Tóquio, estreando, inclusive, Djokovic contra a dupla brasileira formada por Marcelo Melo e Luísa Stephanie. 7:45, vamos com a nossa previsão do tempo, chegando aqui no Gaúcha Hoje para Brejeiro. Você pediu e a Brejeiro atendeu agora com vendas de arroz para supermercados e hipermercados. Visite o nosso site brejeiro.com.br ou siga no Instagram Brejeiro Oficial. Fala, Cleucum!
Amigos da Gaúcha, bom dia! Uma boa quarta-feira a todos. Tá frio. O frio vai continuar ao longo do dia. Algumas áreas congeadas agora de manhã. E final da tarde e noite, ainda na madrugada de quinta-feira, a gente pode ter queda de neve aqui no estado do Rio Grande do Sul, já que teremos chuva entre a tarde e a noite em vários pontos aqui na metade leste do Rio Grande do Sul. Então, a se preparando aí para enfrentar as temperaturas baixas destes próximos dias, porque além de hoje tem mais aí até sexta-feira um frio bastante forte tomando conta do nosso estado. A previsão está indicando a manutenção desta situação de frio até sexta com mais intensidade. Durante o fim de semana o frio diminui, durante o começo da semana que vem, segundo alguns prognósticos até, tem chance de alguma chuva, principalmente na metade leste do estado e algumas áreas do norte. É uma chuva de intensidade fraca, eu fico muito preocupado com isso, porque apesar do destaque na imprensa ser o frio, o problema do Rio Grande do Sul continua sendo a falta de água, e a falta de chuva mais expressiva em grande parte do solo do nosso estado, tá certo? A expectativa toda é que a gente tenha, no final de semana, temperaturas baixas, mas nem tão baixas assim. Temperaturas ficam negativas hoje e principalmente amanhã, porque a quinta e a sexta são os dois dias mais gelados aqui no estado de manhã cedo. E o que chama a atenção é que à tarde a temperatura não sobe hoje, passa um pouquinho dos 10 graus na maior parte das áreas do estado, entre 10 e 12, e muitas áreas ficam até abaixo de 10 graus, como é o caso da Serra Gaúcha. Então, fiquem atentos, se preparem, se agasalhem, porque a situação nos próximos 3, 4 dias é de bastante frio para o nosso estado.
7 horas 48 minutos, está aí a previsão do tempo com Cleocum. E vamos com mais uma da nossa trilha musical nesta quarta-feira, trazendo o rock nacional e uma música que se enquadra muito com esses últimos dias, viu, Ian? Sabe qual é? Pela introdução, não sabe?
Deixa eu tentar identificar, mas não tô pegando, hein?
Biquíni Cavadão, Vento, Ventania, aí o trocadilho do Fredão. 7 horas 48 minutos, vamos curtir a trilha musical Vento, Ventania. Tivemos muito vento nos últimos dias e um vento frio, né? Então, acabamos escolhendo Biquíni Cavadão como nossa terceira música aqui na trilha do rock de toda quarta-feira. Horas 49 minutos e vamos com esporte aqui na Gaúcha Zona Sul.
Esporte na Gaúcha Zona Sul.
É o esporte para a Ótica Estima, sempre com você no centro, na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e também no Praça Shopping Rio Grande. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914, começando com as informações da dupla Grenal.
O Grêmio construiu uma bela vantagem batendo o Vitória em Salvador por 3-0, gols de Ricardinho, Léo Pereira e Diogo Barbosa. O confronto de volta, apenas protocolar, ocorre na semana que vem, terça-feira, aí claro, com mando de campo tricolor na arena, esse jogo agendado para as 19 horas. Antes disso, o Grêmio embarca ainda hoje para o interior de São Paulo. Desembarca em Campinas, um voo fretado, depois faz o transporte por terra até Atibaia, onde ficará hospedado em um resort hotel até sábado. No final de semana, o tricolor volta à disputa, volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O adversário é o Bragantino, que figura na parte de cima da tabela de classificação. O técnico Luiz Felipe Scolari poderá contar com atletas que foram preservados na capital baiana, como os volantes Fernando Henrique, Vitor Bobson e o zagueiro Pedro Jeromel. Ao mesmo tempo, o clube trabalha na busca por reforços no mercado europeu. O presidente Romildo Bolzan Júnior confirmou que o CEO do clube, Carlos Amodeu, está na Itália, só claro, não confirmou a informação que a gente vai trazer agora, de que o tricolor busca a contratação do volante Hernani, ex-Atlético Paranaense e que atua no Parma da Itália. Ao mesmo tempo, negocia também a venda de Matheus Henrique ao Sassuolo. Essas vendas e contratações devem desenrolar nos próximos dias. Com as informações do Grêmio, direto de Salvador, na Bahia, falou o repórter Felipe Duarte.
Tyson e Sarávia estão de volta à equipe do Inter para enfrentar o Cuiabá no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Por outro lado, Patrick não tem retorno confirmado, já que sente ainda dores na coxa direita. Sem centroavante, já que Yuri Alberto e Thiago Galhardo estão suspensos, Vinícius Melo deve atuar um pouco mais adiantado. Inclusive, sobre Yuri Alberto, o Inter colocou um preço entre 13 e 15 milhões de euros para negociar o jovem atacante que desperta interesse do futebol italiano. italiano, segundo seu representante. Colorado, que ontem selou o empréstimo de Nonato até o final de 2021 para o Fluminense, com passe fixado, o jogador que ainda tem contrato até o final de 2023. Com os destaques do Inter, para o Gaúcha hoje, Simon Bianchini.
7 horas e 52 minutos, livrou bem o Internacional Donato, hein, Ian?
É, ele não estava sendo aproveitado, né, com o Diego Aguirre praticamente não jogou, o Miguel Ángel Ramírez tinha tentado utilizá-lo, não foi bem, não faz uma boa temporada, assim como não fez um final de temporada no ano passado, início desse ano, faz bem em sair, porque é um jogador que começou bem, né, Fred, lá com o Odair Hellmann, tem potencial ainda, quem sabe, de repente, indo bem no Fluminense, não pode ou voltar para o Inter numa melhor fase, ou de repente até mesmo surgir numa boa venda para o futuro. Vamos agora falar de São Paulo, pode ser?
Vai lá.
O Leão do Parque anunciou um novo reforço, Emílio, zagueiro. Emílio veio para a disputa da divisão de acesso de 2021, anunciado pelo São Paulo. Ele tem 35 anos, vem para agregar experiência à defesa do Leão. Já passou por vários clubes, aqui uma lista grande de clubes, como Itabuna, Cascavel, Atlético da Bahia, o Colo-Colo também da Bahia, Vitória da Conquista também lá do estado da Bahia, o Ipiranga de lá também, o Marau, Fluminense de Feira de Santana, Juazeirense, Bagé, Bahia de Feira e o Colo-Colo novamente. Um jogador que tem várias passagens pelo futebol baiano, ele é de lá, é de Ilhéus, e também aqui no Rio Grande do Sul passou pelo Bagé. Então, jogador experiente que vem para agregar e deve chegar nos próximos dias aqui a Rio Grande para se juntar ao grupo do técnico China Balbino.
7 horas e 54 minutos, inclusive nas redes sociais, São Paulo anunciou como xerife, né? Emílio como xerife da zaga, então, para a divisão de acesso para o Citadino, reforço, então, do rubro-verde rio-grandino. Ian, Brasil segue se preparando para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro, tem rodada agora nesse próximo final de semana, tem aí, inclusive, uma semana livre para realizar todos os seus treinamentos, isso porque entra em campo novamente às 7 horas da noite no sábado contra a equipe do Sampaio Correia. Parte do elenco realizou ontem uma atividade contra o Guarani de Bagé. O jogo foi lá na Arena Marini, o centro de treinamentos que o Brasil utiliza para realizar toda a sua preparação. Então, ficou em 1-1. Este jogo treino contra a equipe do Guarani de Bagé, que se prepara para a divisão de acesso. Então, o Brasil se preparando para a 15ª rodada e, claro, enfrentando aqueles problemas internos. Eu ouvi a coletiva de imprensa do técnico Claudio Tencatia, não sei se tu chegou a acompanhar, mas pesadas as palavras que o Tencatia falou sobre os jogadores. Ah, tem muito menininho mimado aqui. Eu já dispensei uns e já estou com uma lista para dispensar mais. Foram algumas das palavras que ele utilizou. Pesado, inclusive, essa coletiva pós-jogo do Tencati.
Esse tipo de declaração explica muita coisa. Explica a tensão, explica aqueles problemas internos que a gente falava. Agora se mostra, né, que há tensão entre o treinador, entre os jogadores e, claro, obviamente, acaba tendo tensão também junto à diretoria. É uma situação que é difícil de reverter a partir do momento que tem o famoso racha no grupo, né? Pode ser entre treinador ou entre grupos determinados entre os jogadores, mas quando chega nesse momento, o resultado não costuma ser bom para todos os lados, não.
Pois é, vamos aguardar, mas o Brasil tem semana cheia, não houve nenhum anúncio, a gente falava que poderia acontecer mudanças, não ocorreu ainda. Vamos aguardar, então, o Brasil entrando em campo no sábado. 7 horas e 56 minutos, vamos com a nossa última música, nossa última trilha musical desta quarta-feira, que traz o rock aqui na Gaúcha Zona Sul, e vamos fechar com Barão Vermelho, Maior Abandonado. 7:56, ao som de Barão Vermelho, na voz de Cazuza. Vamos terminando esta edição do Gaúcha hoje. Lembrando, né, Ian, não temos chamada geral, nem notícia na hora certa durante esta quarta-feira pela manhã. É claro, todo o foco, todas as atenções voltadas para a Olimpíada de Tóquio, Ian.
Hoje é tudo Olimpíada. Atenção, olho na tela da TV e ouvido no rádio, ouvido na Gaúcha.
Ouvido na Gaúcha, acompanhe nossa cobertura, toda a nossa equipe mobilizada, trazendo para você as principais informações do Brasil em Tóquio. Uma ótima manhã para você, até amanhã, tchau!
Sinceras me interessam, me interessam. Migalhas dormidas do teu pão, raspas e restos.
Gaúcha hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros.